a Mônica, sou a Mônica.
Dentro sim e sabichona.
Sou a Mônica, sou a Mônica.
Tão teimosa e tão mandona.
Boa noite, ouvintes. A Turma da Mônica é uma criação nacional que alcança a cada dia mais leitores e consumidores de todas as idades no Brasil e no mundo. O documentário A Turma da Mônica trará a trajetória dos personagens, do criador Maurício de Souza e o crescimento e desenvolvimento dos produtos, bem como o Parque da Mônica. Divirta-se!
Maurício de Souza nasceu no Brasil, numa pequena cidade do estado de São Paulo, chamado Santa Isabel, em outubro de 1935. Com poucos meses, Maurício foi levado pela família para a vizinha cidade de Mogi das Cruzes, onde passou parte da infância. Outra parte foi vivida em São Paulo, onde seu pai trabalhou em estações de rádio algumas vezes. Enquanto estudava, trabalhou em rádio no interior, onde também ensaiou números de canto e dança. E para ajudar no orçamento, desenhava cartazes e pôsteres. Mas seu sonho era se dedicar ao desenho profissionalmente. Chegou a fazer ilustrações para os jornais de Mogi, mas queria desenvolver técnica e arte. Para isso, precisava procurar os grandes centros, onde editores e jornais pudessem se interessar pelo seu trabalho. Pegou amostras do que já tinha feito e publicado e dirigiu para São Paulo em busca de emprego. Não conseguiu. Mas havia uma vaga de repórter policial no jornal Folha da Manhã. E Maurício fez um teste para ocupar a vaga, e passou. Ficou 5 anos escrevendo reportagens policiais, e chegou um tempo em que tinha que decidir entre a polícia e a arte. Ficou com a velha paixão. Criou uma série de tiras em quadrinhos com um cãozinho e seu dono, Bidu e Franjinha, e ofereceu material para os redatores da Folha. As historietas foram aceitas, o jornalismo perdeu um repórter e ganhou um desenhista. Essa passagem deu-se em 1959. Nos anos seguintes, Maurício criaria outras tiras de jornal. Cebolinha, Piteco, Chico Bento, Penadinho e páginas tipo tabloide para publicação semanal. Horácio, Raposão, Astronauta, que invadiram dezenas de publicações durante 10 anos. Para a distribuição desse material, Maurício criou um serviço de redistribuição que atingiu mais de 200 jornais ao fim de uma década. Daí chegou o tempo das revistas de banca. Foi em 1970... quando a Mônica foi lançada com tiragem de 200 mil exemplares. Foi seguida, 2 anos depois, pela revista Cebolinha e nos anos seguintes pelas publicações do Chico Bento, Cascão, Magali, Pelezinho e outras. Durante esses anos todos, Maurício desenvolveu um sistema de trabalho em equipe, que possibilitou também sua entrada no licenciamento de produtos. Seus trabalhos começaram a ser conhecidos no exterior, em diversos países.
Personagens da Turma da Mônica. A Turma da Mônica engloba vários outros grupos de personagens. A turma do Chico Bento, do Bidu, da Tina, do Penadinho, do Horácio, do Papa Capim, do Astronauta e a Turma da Mata. Inicialmente havia a turma do Pelezinho e atualmente tem também a turma do Ronaldinho Gaúcho, mas elas não se interligam com a Turma da Mônica. Em agosto desse ano, chegou às bancas a Turma da Mônica Jovem, que traz os personagens adolescentes. A Turma da Mônica original mora no fictício bairro do Limoeiro, em São Paulo. O lugar tem muitas plantas, uma vasta área verde, um lixão, que é o local preferido do Cascão, um campinho e o comércio local, com a padaria do Quinzinho e vendedores ambulantes de picolé, pipoca e cachorro-quente, para a alegria da Magali.
Sou a Mônica, sou a Mônica,
dentro sim e sabichona.
A personagem principal, a Mônica, foi a terceira da turma a ser criada, em 1963. O figurino principal é o vestidinho vermelho. Seu tamanho e largura é o mesmo dos outros personagens da turminha, mas para os meninos, ela é considerada baixinha e gorducha. Para onde vai, leva o coelhinho de pelúcia Sansão, principal alvo dos meninos, que pegam um bichinho para dar nós nas orelhas. A implicância não para por aí. Os xingamentos vêm de diferentes formas. Os meninos gritam, escrevem no muro, rolhas de poço ou cabelos de banana e bolam milhares de planos infalíveis, muitas vezes acrescentados de minhocas e lagartas para derrotar a Mônica e assim se tornarem os donos da rua. A tarefa é árdua. A baixinha é dona de uma força surpreendente e insuperável. arremessa o coelho na cabeça daqueles que atiram do sério. É a melhor amiga da Magali. Seu cachorro é o Monicão, que possui dentes salientes como os dela. Seus pais são Dona Luísa e seu Souza. A personagem representa uma das filhas de Maurício.
Eu troco as letras, não falo bem, mas meus amigos não troco por ninguém.
O Cebolinha foi o primeiro a ser criado, em 1960. É ele o principal alvo das coelhadas. Os planos que bola são considerados infalíveis, mas a característica não se concretiza e ele apanha no final. Um de seus principais pontos é a presença de dislalia, ou seja, na fala troca o R pelo L. Nas tirinhas de jornal, era o personagem principal. Talvez por isso brigue tanto com a Mônica, para tomar de volta um posto que já foi dele. É o principal amigo do Cascão. O cachorro que tem se chama Floquinho e é da raça Lhasa Apso. Apesar de muito implicar com a amiga Mônica, os dois são grandes amigos e já até revelaram uma certa paixão em algumas histórias. Seu cabelo tem só 5 fios, mas dá muito trabalho para o dono, que gosta deles bem arrumados. Os pais são Dona Maria Cebola e seu Cebola. Ele também tem uma irmã bebezinha que se chama Maria Cebolinha.
Após que ganho, vai morrer sem nunca tomar banho.
O Cascão adora lixo e não toma banho, não encosta na água. Atualmente, sua principal obsessão por lixo tem um objetivo maior do que a simples sujeira: fazer brinquedos de sucata. A namorada, Maria Cascuda, também é sujinha, mas toma banho em algumas histórias. Cebolinha é o principal amigo do Cascão. Eles são comparsas. Muitas vezes o Cascão é forçado e chantageado a participar dos planos, mas se diverte também e acaba apanhando no fim. Ele é louco por futebol e torce pelo Corinthians. Na edição número 16 da editora Panini, foi revelado que Cascão seria loiro e de olhos azuis, e que sua aparência comum se dá só pela sujeira do corpo. Seus pais são seu Atenor Araújo e Dona Lurdinha. A mãe passa boa parte do tempo tentando convencer o filho a tomar banho. Chauvinista é o bichinho de estimação, um porquinho.
Sempre amiga, assim é Magali.
A Magali foi criada em 1963, mesmo ano da Mônica, mas depois. É uma menina doce, meiga e singela, mas com muita, muita fome. Tem vontade de comer tudo que vê. Foi criada baseada também em uma outra filha homônima de Maurício. Esta, chamada Magali, que tinha por aptidão comer uma melancia inteira, o que acabou servindo como inspiração para compor a personagem. É a melhor amiga da Mônica. Também é amiga do Cascão e do Cebolinha. Além da gulodice, Magali tem um lado sensível, meigo e poético. Ela usa vestido amarelo, mas na sua primeira aparição, usava uma camisa e saia verde. Durante anos, foi caracterizada degustando uma melancia, que veio a ser sua marca registrada, identificadas por alguns como a sua fruta predileta.
4, 3, 2, 1, 0!
Além dos personagens principais, a Turma da Mônica também conta com outros personagens considerados secundários. Alguns deles são o Franjinha, o menino cientista da turma, que foi inspirado no próprio Maurício de Souza quando este tinha 10 anos. Ele sempre faz experiências no laboratório e muitos inventos. Suas principais invenções são as máquinas do tempo, que foram até tema de uma curta-metragem. Outro personagem é o Titi, que é dentuço como a Mônica e dá em cima de várias outras garotas, mas tem uma namorada, que é a Aninha. A Aninha, por sua vez, é muito ciumenta e odeia quando o namorado paquera outras garotas. O Jeremias foi o único menino negro da turma por muito tempo. Ele usa boné para esconder o fato de que ele é mais careca que todo mundo. O Anjinho é o anjo da guarda da turma. Ele desce das nuvens para se misturar com as crianças e protegê-las de algum acidente, se possível. Xaveco. Sua principal característica é não possuir característica nenhuma. Ele é o único personagem a ter pais divorciados e uma irmã mais velha, chamada Chabel. O Quinzinho é o namorado da Magali e trabalha com os pais em uma padaria. E conquista a namorada levando alguns quitutes para ela. A Marina, baseada em uma filha homônima de Maurício, assim como Mônica e a Magali, é a única das personagens que tem o pai revelado. O próprio pai é o Maurício de Souza, também nos quadrinhos. Ganhou um lápis mágico que é capaz de dar vida aos desenhos. É apaixonada pelo Franjinha e odeia cachorros. A Carminha Frufru é uma garota rica, metida e um tanto snob. Os meninos do bairro se derretem quando a veem. Vive tentando estragar o romance dos outros, especialmente Magali e Quinzinho. Disputa com a Mônica o amor de Reinaldinho ou qualquer outro inho em que a rival esteja de olho.
Parque da Mônica. O Parque da Mônica é um parque de diversão temático com as personagens da Turma da Mônica localizado no Shopping Eldorado, em São Paulo, capital. Foi criado em 1993 e idealizado por Maurício de Souza. O local é totalmente equipado para receber visitantes de todas as partes. Possui bancos para descanso, bebedouros e 4 conjuntos de sanitários, masculinos e femininos, inclusive para deficientes físicos. Todas as placas possuem informações em português e inglês. O parque possui cerca de 30 atrações distribuídas pelos pisos parque e mezanino. Entre elas, ambulância da Turma da Mônica, bate-pneu, brincando com os computadores, carrossel do Horácio, casa da Mônica, casa do louco, castelo da turma, teatro, toca da Totoca, tumba do Penadinho, videokê da turma. Responsabilidade social. O Parque da Mônica colabora com diversas entidades carentes e órgãos de administração pública, proporcionando muita diversão e alegria em visitas gratuitas. Dentro desse programa, podemos destacar o projeto Feliz Natal para Todos, que oferece um dia inteirinho de diversão no Parque da Mônica. No último dia 21 de dezembro, o Parque da Mônica recebeu crianças de 3 instituições para um dia especial, com diversão de montão. Essa iniciativa faz parte do programa de responsabilidade social que o Parque da Mônica desenvolve durante o ano todo, e contemplou cerca de 800 crianças. O dia foi muito especial, colocando em prática o conceito de oferecer lazer seguro e saudável para todas as crianças, independente de seu poder aquisitivo. Projeto Felicidade, instituição que atende crianças e adolescentes de baixa renda, que estão em tratamento de câncer. Desde 2001, início do projeto, o Parque da Mônica cedia também a festa de encerramento das atividades anuais do projeto, recebendo cerca de 2.500 pessoas em um dia exclusivo no mês de outubro. Além disso, o parque recebe gratuitamente crianças e adolescentes durante o ano inteiro, uma vez por semana. Diversão para Todos, dia de abertura exclusiva para diversas entidades carentes. E também Fundação Cafu. Em 2006, o Parque da Mônica arrecadou materiais escolares que foram doados às crianças da Fundação. Em datas específicas, as crianças da Fundação fazem a apresentação do coral infantil, formado por 180 crianças. Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O parque recebe mensalmente 100 crianças em datas pré-determinadas.
Pela praça é uma graça toda rica e ela é.
Houve um tempo em que as histórias em quadrinhos só entravam na escola se fossem escondidas no meio de livros ou cadernos. Antigamente, os especialistas do Ministério da Educação afirmavam que as histórias em quadrinhos causavam lerdeza mental. Hoje, as pesquisas apontam que a simples leitura de quadrinhos melhora a eficiência de alunos e professores na sala de aula. É o que defende e explica como fazer o cartunista e mestre em educação DJ Carvalho em seu livro A Educação Está no Gibi. Ele comenta que é difícil contextualizar as histórias em sala de aula, mas pais e alunos já aderiram ao uso do gibi como forma de aprendizado. Os gibis chegaram à internet há pouco tempo. A cultura em pedaços é febre na rede. Os gibis com tamanhos reduzidos são usados para esse consumo instantâneo, batizado de snake culture. Para os pesquisadores, isso significa nova forma de consumo cultural. Maurício de Souza percebeu essa modificação no cotidiano do público e lançou a Turma da Mônica Jovem, que chega nas bancas com formato de mangá. Com capa colorida, páginas em preto e branco. Os personagens já estão com 16 anos e vão passar por situações da adolescência, como namoro, sexo e até drogas. Cascão já toma banho de vez em quando, Cebolinha só troca as letras quando está nervoso. E Mônica não é mais gordinha e nem baixinha, mas continua dentuça. O site da Mônica e outros sites de cartunistas foram criados com o mesmo intuito, facilitar o acesso dos novos leitores. No site você encontra o início da turma, a nova turma, histórias e brincadeiras. O site é www.monica.com.br. Que os quadrinhos e suas histórias continuem, seja no gibi ou na internet, levando aos leitores histórias interessantes, conselhos e muita diversão.
Oh, meu nome é Chico Pinto, alegre caipirão.
A Turma da Mônica também lançou alguns jogos de tabuleiro. Aí estão eles, a data que começaram a vender. Caça à Turma, 1989. Jogo que tem que achar o personagem sorteado primeiro. Super Memória, em 1993. Jogo de memória com os personagens da turma. Tem 108 cartelas. Fazendo a Festa, 1998. Coleção contendo 3 jogos diferentes. Sopão da Magali, 2002. Jogo em que tem que ter primeiro todos os ingredientes para fazer uma sopa. Lince Alfabeto, 2003. Jogo onde tem que achar primeiro a figura sorteada. Zoológico Animado, 2005. Jogo onde tem que dar as comidas para os animais do zoo. Cara a Cara Turma da Mônica, 2008. Jogo clássico onde com os personagens da turma. Sudoku Júnior, 2008. Sudoku com os personagens da turma. Ludo e Sobe e Desce, 2008. Jogo de Ludo e de Sobe e Desce da turma. A Tectoy fez a versão do Jogo da Mônica no Castelo do Dragão em 1991. Assim surgia os jogos da Turma da Mônica no videogame. A história do jogo conta que o Capitão Feio e seu exército quer dominar o mundo e deixá-lo sujo. E assim, Mônica embarca para impedi-lo, comprando botas, escudos, vestidos substituindo armaduras e sanções, o coelho de pelúcia substituindo as espadas, para fortalecer-se. Mas apesar de ter o dragão do título, o Capitão Feio não aparece no jogo, exceto na tela do título. Em 1993 surgiu o game Turma da Mônica em O Resgate, onde no começo do jogo aparece a seguinte mensagem. Ao enfrentar o dragão Gospe o Fogo, nossa amiga Mônica foi envolvida por uma magia e desapareceu. Antes de sumir, ela mandou uma mensagem para seus amigos para que viessem resgatá-la. E no verso da caixa, se diz que o feitiço foi uma armadilha feita pelo Capitão Feio. No ano de 1994, o novo jogo teve o nome de Turma da Mônica na Terra dos Monstros. Nos anos 90, também existiam CDs que contavam uma historinha e misturavam com minigames. Foram 3 nessa linha. Mônica Dentuça, Cebolinha, Floquinho e A Roça do Chico Bento.
Sou a Mônica,
Dentucinha e Sabichona.
Nos anos 80, a turma teve sua própria rede de lojas, a Lojinha da Mônica e o Trenzinho da Mônica. Eram lojas que vendiam produtos relacionados aos personagens. Tiveram filiais em vários estados do Brasil. A Turma da Mônica tem sido usada ao longo do tempo para vender diversos produtos, de produtos de higiene a petiscos de animais, passando por produtos alimentícios. O caso de maior sucesso é o extrato de tomate de elefante com um jatolhão. Nos anos 70 e 80, uma propaganda de televisão desse extrato de tomate com a Mônica e o jatolhão ficou muito famosa, especialmente pelo tema musical. A Mônica abraça o elefante.
Logo vem correndo me contar.
Se alguém sorrir, se alguém sorrir,
para a nossa turma pode vir.
Se alguém chorar, se alguém chorar,
estou sempre pronta a ajudar. Mas se algum menino me contraria, vou mostrar que eu não sou boba, não. Vou lhe dando uma coelhada e ele vai até cair no chão.
Sou a Mônica,
Dentucinha e Sabichona.
Sou a Mônica, sou a Mônica,
tão teimosa e tão mandona.
Quando diz que sim, quando diz que não, mostra ter opinião.
Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação.
Ela inventa tudo que é brinquedo.
essa turma pode vir.
Se alguém chorar, se alguém chorar,
estou sempre pronta a ajudar. Mas se algum menino me contraria, vou mostrar que eu não sou boba, não. Vou lhe dando uma coelhada, ele vai até cair no chão.